Rádio Frei Galvão, café com entrevista.
O mundo chocou com as notícias da segunda-feira de manhã, né? Às 2h35 da manhã da última segunda, dia 21, faleceu o Papa Francisco após uma luta aí incessante contra uma pneumonia, apesar da causa mortes ter sido divulgada, ter sido aí um AVC e também problemas graves do ponto de vista cardiorrespiratório. Desde então, além das homenagens, das análises, o mundo também se debruça sobre o ritual, mais uma vez, olhando para os rituais que sempre estão envolto às questões do papado, né? Ações bonitas, de muito simbolismo e significados, e também que vão retratando aos poucos o que foi a passagem destes homens escolhidos por Deus para comandarem a igreja no mundo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os ritos, vamos falar também um pouco sobre a vida de Papa Francisco, sua obra, e quem sabe já começar a olhar para frente, né? Afinal de contas, também após o funeral de Francisco, a igreja irá se debruçar sobre a escolha do seu novo líder. Quem vai conversar conosco nesta manhã, de forma especial, direto de Santa Catarina, é Rudy Assunção, doutor em sociologia, pós-doutor em teologia e um dos maiores nomes relacionados ao magistério de Josef Ratzinger, o Papa Bento XVI aqui no Brasil e na América Latina. Rudy, muito bom dia, muito obrigado por estar ao vivo conosco aqui na Rádio Frei Galvão.
Bom dia, Felipe. Muito obrigado pela acolhida, minha saudação a todos os radiovintes.
Bom, Rudy, certamente essa foi a expressão mais ouvida nesta semana. A notícia do falecimento de Francisco caiu como uma bomba e foi uma grande surpresa. Isso muito se deu por conta da gente tê-lo visto, mesmo ainda debilitado, no domingo de Páscoa, saudando os fiéis, andando em seu papamóvel, e aí, horas depois, ele vem a falecer. Talvez essa morte repentina, não tão repentina por conta dos problemas de saúde do Papa, mas uma morte assim repentina choca mais do que outras que nós acompanhamos na história da Igreja Católica?
Sim, nós temos assim mortes diversificadas dos Papas depois de longa enfermidade, como João XXIII, João Paulo II, de memória mais recente, né? Bento XVI teve também uma velhice, não teve uma enfermidade tão marcante, mas foi o declínio natural das forças dele, por causa da idade, quase 96 anos. Então, nós acompanhamos, mais ou menos, quem tem um pouco mais de idade, esses processos. Francisco, eu até acho que ele ficou vigoroso por muito tempo, né? Chegando aos 88 anos. As doenças, as enfermidades se pronunciaram mais bruscamente. Nós tivemos basicamente 2 meses de uma enfermidade, porque quem conheceu João Paulo II viu anos e anos e anos de visitas dele ao Policlínico Gemelli, que era um nome muito familiar a todos nós, né? E então, com Francisco, nós temos um processo bem mais curto. E essa última aparição dele, eu acho que é muito simbólica também, eu acho que é um afago de Deus, permitindo que ele, um homem tão das massas, né, tão popular, pudesse fazer uma despedida digna e carinhosa, paternal, com os fiéis que estavam na praça e, consequentemente, com todo mundo, né?
Eu vou partir um pouco disso que você trouxe, essa proximidade de Francisco com o povo. Às vezes a gente olha para essas questões e essas marcas que nós mesmos da mídia acabamos colocando, mas de alguma forma todos os papas são próximos, né? Da população e da igreja. Mas Francisco teve características diferentes. Eu queria que você pudesse pontuar algumas que o fizeram tão popular em tão pouco tempo. Apesar que, não, 12 anos, Francisco está ali, vamos dizer, na lista dos 10 papas mais longevos da história da igreja, né?
Então, assim, eu concordo com você que os papas são sempre próximos ao povo, afinal eles não chegaram ali por serem burocratas, mas por serem pastores, sobretudo, claro, tem perfis distintos, uns eram diplomatas, professores, párocos. Então, nós temos perfis muito diversificados com 266 papas, né? Isso mostra também a diversidade dos chamados que Deus opera no meio da sua igreja. Francisco se destacou, é claro, pelas questões sociais, ecológicas, e eu acho que, apesar da idade dele, já era um homem maduro, nasceu num outro contexto sociocultural, vamos dizer assim, sobretudo latino-americano, mas ele soube lidar muito bem com os meios de comunicação, no sentido de que ele entendeu que para um papado efetivo, ou pelo menos para uma aproximação da igreja com setores estranhos, vamos dizer assim, ao anúncio regular da fé dentro da pastoral, de que a comunicação valia como um instrumento de evangelização muito poderoso. Por exemplo, nós vimos sempre os papas ao longo da história, como chefes de Estado, como papas, é claro, falando ao mundo por meio de encíclicas e documentos. E lá com Paulo VI já essas coisas começaram a mudar. Os papas começam a ter uma atividade, vamos dizer assim, mais missionária, mais evidente, para além das fronteiras europeias. E João Paulo II levou isso a um patamar, vamos dizer assim, de um poder exponencial, né? E Francisco continuou, acho que essa linha muito João Paulina, de lidar com as massas, vamos dizer assim, as suas encíclicas, as suas mensagens verdadeiras, eram aquelas que ele proferiu em espaços, em entrevistas. Então, foi um magistério, por exemplo, de muita entrevista. Significa que também é um magistério, claro, os outros também deram entrevistas, mas é um magistério que se deixou interpelar e se deixou, vamos dizer assim, provocar muito pelas questões externas à igreja, sobretudo, né? Questões de guerra, questões de migração, questões de mudanças climáticas. Então, era um papa que queria responder às questões que o mundo trazia, também porque tivemos dois fortes pontificados recentes que fortaleceram muitas questões internas, doutrinárias da igreja. Na igreja, é claro que Francisco também tocou nas questões como sinodalidade, a estrutura da igreja, o governo, a dinâmica de poder dentro da igreja, mas ele se deixou interpelar, e isso eu acho que foi uma marca evidente, tanto que o seu testamento vai falar justamente isso, né? Da paz entre os povos. Então, ele se viu sobretudo nesse papel pontifical ad extra, né? De alguém que tem que ser sinal de paz para o mundo. Dentro da igreja, ele é sinal de unidade, sobretudo, né? Para o mundo, ele é sinal de paz. Então, acho que ele acentuou muito essa dimensão global do papado.
E eu queria que você pudesse até fazer um comentário em cima de, porque é muito comum que as pessoas olhem para os papados anteriores e façam uma análise, façam apontamentos do que agora a gente tem falado mais fortemente de Francisco, viveu nesses últimos 12 anos. Quais são os pontos positivos de olharmos para o que foi feito, vivido, mas também quais os riscos disso? Porque cada papado tem a sua característica, né? Se não à toa, nós teríamos o mesmo nome do Papa, nós teríamos o mesmo lema, enfim. Quais os pontos positivos de se olhar para o que foi feito? Inclusive, alguns estudiosos falam da importância das mudanças que Francisco vem trazendo serem continuadas, né? Algumas nem conseguiram ainda ser implementadas de fato. Mas também quais os riscos disso, do ponto de vista até mesmo do leigo, para que ele possa, a partir de agora também, começar nesse processo de entender que teremos um novo líder da igreja e ele deve ser olhado, devemos rezar por ele, devemos respeitá-lo sempre da mesma maneira.
Benefícios e riscos, em toda mudança eles existem, né? No caso do Santo Padre, nós temos que cultivar um olhar menos político e mais sobrenatural, vamos dizer assim. Se nós olhamos os pontificados anteriores, nós nunca teremos um novo papa como uma réplica do antigo. Um cardeal ontem dizia muito bem, cardeal um pouco mais, vamos dizer assim, conservador, dizia uma coisa muito importante. o próximo Papa será sucessor de Pedro, sobretudo, não só o sucessor de Francisco.
Exato.
Porque ele está dentro de uma cadeia ininterrupta de papas desde Pedro. Então, o primeiro ponto positivo quando você olha os papados é perceber que Deus continua atuando mesmo com a diversidade de instrumentos. Uhum. Quando você muda um instrumento, vamos dizer assim, você também atua de forma diferente na realidade. Então, quando vem um novo Papa, as preocupações são a mesma de evangelização, a igreja precisa continuar aquilo que ela é, a vida sacramental, o perdão dos pecados, a comunhão, a escuta da palavra de Deus, a busca por conversão e a conformação a Jesus Cristo, tudo isso tem que continuar. Mas quando muda o instrumento, muda a pessoa, muda a personalidade, Deus também põe à disposição da igreja a possibilidade de que com aquele instrumento um novo trabalho de um jeito diferente seja atuado. Vamos dizer o seguinte, nós temos Pio XII, tivemos Pio XII que trouxe para a igreja, né? Acolheu na igreja os movimentos de renovação que o século XX trouxe em termos bíblicos, patrísticos, litúrgicos, mas era um papa com uma característica muito, vamos dizer, alguns chamam de triunfalista, mas um papado monárquico que serviu muito bem a seu tempo. João 23 já traz aquele caráter de renovação, de reforma, no fim das contas, aquela característica quase de um padre campesino. Depois nós já temos Paulo VI, mais uma vez um intelectual, mas só que João 3 também era intelectual, mas João, vamos dizer assim, que Paulo VI, ele é mais urbano,
isso,
mais preocupado com as questões trabalhistas, operárias. Depois nós temos, e assim, né, João Paulo I, que foi muito rápido, não tivemos um perfil tão definido, mas tivemos depois João Paulo II, esse papa que já soube lidar com essa globalização que Paulo VI já anunciava, né? Uma igreja globalizada. Depois vemos Bento XVI, que volta para as questões internas, um acadêmico. Francisco, um pastor de longa data, que trata de questões de imigração, questões de grande sensibilidade social. Então, pontos positivos, você vê a unidade, na verdade, essa tradição ininterrupta de um papado que sustenta a igreja como vínculo de unidade, de caridade, e também o ponto negativo é quando você começa a olhar os papados em contraste, como se nós tivéssemos que ler tudo politicamente, como se um novo papado representasse sempre um novo começo. Claro que é um novo começo do ponto de vista da novidade da personalidade que ocupa o cargo, mas o papado, diferentemente de qualquer cargo político, não está ali para, vamos dizer assim, reforçar a novidade, mas sim para garantir a continuidade, porque afinal nós católicos não queremos ou não deveríamos querer viver da próxima novidade, da próxima pauta, do próximo programa de governo, porque o programa de governo da igreja já foi estabelecido por um homem Deus de Nazaré.
Verdade.
E está lá no Sermão da Montanha, em todas as passagens do Evangelho. Então, a igreja não precisa de um programa de governo à luz, né, no estilo do mundo político, porque esse programa já foi pré-estabelecido e o Papa só deve obedecer.
Exatamente. Antes da gente fazer a nossa pausa para o intervalo, eu queria que você, puxando um pouco do que você já nos trouxe desse ponto de vista de personalidade, de perfil, isso tem muito a ver no que Francisco, e você já citou um pouco, do testamento que ele deixou muito bem claro e das mudanças que a gente tem visto nesses ritos funerários. Muito também próximo do que Francisco viveu, não só na sua vida, ainda como cardeal, mas dentro do seu papado. Por isso dessas mudanças, que talvez quem está acompanhando pela mídia não perceba, mas algumas são bastante significativas.
Eu diria o seguinte, que essas mudanças refletem uma eclesiologia de Francisco, nitidamente. Ele, desde o primeiro dia, ele se apresentou como bispo de Roma, sem, claro, negligenciar a dimensão universal. A gente tem que lembrar sempre o seguinte, o Papa é Papa porque é bispo de Roma. Então, nele coabitam, coexistem as dimensões locais, né, local e a universal. Essas duas dimensões, ele, como bispo de uma igreja local, tem que claramente mostrar que ele não é só um bispo volante, né, alguém que fica para lá e para cá, exercendo a função esporadicamente. Não, ele tem uma missão que diz respeito à igreja no mundo todo, porque ele está afincado, radicado, plantado, vamos dizer assim, como bispo de uma igreja local, uma igreja real, que tem gente que vive dos sacramentos. Então esse é o primeiro ponto. Mas ele, com isso, ele quis, vamos dizer assim, desimperializar, ele quis monarquizar o pontificado. Eu sou detalhe, porque ao longo da história, o papado também, hoje por ser uma chefia de Estado, adquiriu áreas de monarquia. Cada tempo tem as suas características, uhum, e elas servem a propósitos bem definidos.
Sim.
Mas Francisco tinha muito essa preocupação de popularizar, mais que tudo, né? Episcopalizar o papado, no sentido de que é um pastor, o primeiro, tem o primado, mas é pastor, é bispo. Então, as mudanças nos rituais funerais são mudanças muito, eu diria até periféricas, cosméticas, porque não tem três caixões, agora tem um com zinco por dentro, então só mudou um material. No fim das contas, ele não vai estar sobre um esquife, mas vai estar direto no caixão. Qual é a intenção de Francisco? Fazer com que o funeral do Papa estivesse o mais próximo possível do funeral de um bispo comum.
Uhum.
Significa o seguinte: ele é pastor, ele, apesar de ser sucessor de Pedro, está diante de Deus como qualquer cristão e, sobretudo, como qualquer bispo. Então, eu posso detalhar depois essas mudanças, mas se vocês olharem, basicamente, onde a morte vai ser verificada, não mais no quarto, mas na capela do Papa, não vai ser mais exposto num esquife, tipo um estrado, assim, né? Como se fosse uma mesa, mas diretamente no caixão. Não tem mais três caixões de cipestre, chumbo e ouro, né? Carvalho, mas um de madeira comum com zinco por dentro para conservação. E é isso, basicamente essas são as mudanças. E vai ser sepultado na Basílica de Santa Maria Maior, que também não é uma mudança
radical,
extremamente,
né?
Radical, é só simbólica.
Isso.
Pela sua predileção e a sua devoção também pela Basílica Mariana, que ele frequentou tanto durante o pontificado. Então, no fim, para resumir para o nosso rádio ouvinte, o Papa quis dizer: fui bispo, não imperador, e quero ser lembrado assim.
Muito bem. Bom, nós vamos fazer uma pausa. Rude, é bem rapidinho, peço para você aguardar por gentileza na linha. Rude Assunção, doutor em sociologia, pós-doutor também em teologia, batendo um papo conosco sobre essa semana especial para os católicos, de luto, mas também de esperança. É isso que nós vamos falar na volta do intervalo. Fique conosco, 8 horas 19 minutos. Café com entrevista, oferecimento do tal do pão de queijo.
Pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
8 horas 22 minutos, de volta com Café com Entrevista, na reta final do nosso programa desta sexta-feira. Nós estamos nos programando também, para você que está nos acompanhando, para uma cobertura especial do funeral do Papa Francisco neste sábado, que tem início às 5 da manhã, horário de Brasília, pelas informações oficiais que vêm do Vaticano. Hoje, inclusive, o último dia de velório. O Vaticano anunciou que o velório deve se encerrar de forma pública às 2 da tarde. Mas muita gente ainda segue nas filas, então há expectativa também de saber se esse horário será cumprido ou se ele será adiado, para que todos possam prestar ali suas últimas homenagens. Nós estamos conversando com o Rude Assunção, ele é doutor em sociologia, pós-doutor em teologia, falando sobre Francisco, sobre principalmente a igreja e os rumos que podemos ter. Rude, é claro que neste momento de luto, de dor, de tristeza, né? Pela passagem do Papa, afinal, também se ouviu muito durante essa semana numa questão de orfandade dos católicos, mas tudo muito dentro de uma esperança por algo que você já trouxe, de uma continuidade, não de continuísmo, mas de uma continuidade do que Deus preparou para nós, primeiro com os ensinamentos de Jesus Cristo, depois com o início dos papados a partir de Pedro. Há também um ar de muita esperança. E isso também vem da forma com que Francisco lidou e tratou também em todas as suas viagens apostólicas, todas as suas cartas, suas encíclicas. Ele também trouxe muito isso, né? Muita vida, muita esperança. E por mais que também tenha se colocado sobre ele uma questão de um Papa progressista. Francisco foi muito fiel aos dogmas da Igreja Católica, ao catecismo da Igreja Católica. Ele não se afastou disso, né? E é por isso que essa esperança ainda continua tão forte e pujante para o cristão.
Sem dúvidas. O Papa Francisco, evidentemente, tinha sua linguagem particular e com o tempo isso será avaliado, julgado, porque eu não quero nenhum pontificado estar imune a críticas, né? O Papa Francisco, evidentemente, manteve a doutrina da Igreja intacta, trouxe questões, levantou questões que ainda terão que ser devidamente amadurecidas na Igreja, e com certeza muitas delas serão amadurecidas, inclusive para o Papa dizer, não, a questão é essa, se tem alguma dúvida pertinente ou persistente, a resposta da Igreja é assim e pronto, porque nós não podemos mudar aquilo que é o depósito da fé. Porque é uma coisa clara, a Igreja que está o tempo todo preocupada em se adequar aos clamores do tempo e da moda, sempre estará sujeita aos ventos da moda. Então, hoje teria que dizer uma coisa, amanhã teria que dizer outra. A Igreja só tem a necessidade de uma fidelidade ao seu fundador. E os papas estão tão submetidos a isso como qualquer fiel comum. O Papa, na verdade, deve ser a primeira garantia desta continuidade. Então, o Papa Francisco usou com os seus carismas, com a sua personalidade, os meios expressivos que tinha. Como eu disse, como todo papado, isso traz clareza em muitos aspectos e pode trazer ambiguidades e instabilidades de outro lado. Agora, talvez não é nem o momento para recolher toda a profundidade do seu legado, porque alguns grandes teólogos dizem, né, que um grande pontificado, ou qualquer pontificado, na verdade, só pode ser julgado depois de um tempo para que a gente veja quais foram os seus frutos na vida da Igreja. Então, em que medida o pontificado de Francisco impactou em termos vocacionais, o aumento das vocações, a busca das pessoas pelos sacramentos, pela conversão, por uma adequação à doutrina, ao evangelho, em que medida aqueles que estavam fora, que eram hostis, se sentiram atraídos. Então, o legado de Francisco será medido pelo tempo. A preocupação agora é justamente que o novo Papa represente a continuidade da doutrina. É isso que eu insisto naquilo que eu já disse. O novo Papa não deve ser e não será, é claro, um novo Francisco. Ainda que adote o nome, porque, por exemplo, quando Bento XVI, a quem estudei mais, sucedeu Francisco, nós não esperávamos um novo João Paulo II, até porque era impossível, porque as personalidades dos dois eram bem muito diferentes, apesar da grande amizade.
É verdade.
Um dos livros que eu li sobre Bento XVI dizia uma coisa muito, muito bonita, que Deus não gosta de repetições, né? Deus não gosta, é só olhar a natureza, ele gosta de criatividade, diversidade. Então, o novo Papa trará essas marcas e, claro, vai recolher muito do magistério de Francisco, é claro, dependendo da linha, se vai ser um pouco mais, vamos dizer assim, pró-agenda de Francisco, para usar um termo da agenda, mas a Igreja não vive de solavancos, né?
8h27, para a gente partir para o encerramento, poder se despedir, Rudy. Dom Leonardo, essa semana, ainda antes do seu embarque, quando questionado sobre as possibilidades de se tornar Papa, falou que compreende que, e neste momento, ainda mais com todo o calor do povo latino-americano, ainda mais do brasileiro, um caráter de torcida para que esse ou aquele se torne Papa. E um dos nossos ouvintes aqui, o Fernando Leite, questionou isso. Pergunte para o nosso entrevistado de qual país ele acha que será o novo Papa. Muito além, talvez, de qual país, qual será a inspiração divina, né? Todos os bispos que nós conversamos ao longo da semana e ao longo da história que nós tivemos a possibilidade de conversar, falam isso, principalmente os cardeais, né? Este momento que se aproxima, primeiro nós vamos nos despedir da forma mais carinhosa possível de Francisco, mas depois este momento que se aproxima é muito da inspiração divina. É Deus mesmo que de fato colocará seu dedo ali e vai escolher o sucessor de Pedro. Mas acaba que pelos tempos que vivemos, é quase que impossível não entender esse caráter de torcida que existe, né?
Temos que olhar uma coisa, é claro que Deus inspira e guia, os cardeais vão rezar o Veni Creator, para que os ilumine, mas é uma decisão bem humana, né? Bem humana. Nós temos ali nas 130 e poucos cardeais, não temos 130 e poucos anjos. Então Deus, quando veio ao mundo em Jesus Cristo, escolheu homens que o negaram, o traíram. Então assim, às vezes nós tendemos a supervalorizar e achar que eles vão ser marionetes e Deus vai dizer assim, querido, vai lá e escolha esse. Não, tem a dimensão humana, é a história da salvação acontecendo, né? A interação entre a nossa humanidade caída e que busca a redenção em Jesus e a ação de Deus o tempo todo, que vem em primeiro lugar tentando nos salvar. Sobre os papáveis, eu acho o seguinte, a igreja também vai olhar contextos. Nós tivemos um papa como João Paulo II, que vem desse contexto comunista, de reconstrução de uma Europa depois das guerras, depois da Guerra Fria. Nós temos depois Bento XVI, uma igreja ainda centrada nesse contexto europeu secularizado, mas assim, enfrentando as questões que a modernidade trouxe. Francisco já traz o olhar da América Latina. Se eu fosse dizer qualquer coisa, eu acho que os cardeais tendem a olhar primeiro os contextos. A Europa, voltando para o tema europeu, cada vez mais secularizada. Então, o berço do cristianismo, assim, é ocidental, no sentido, o berço do cristianismo é o Oriente Próximo, mas olhar a Europa, que onde o cristianismo, o catolicismo declina vertiginosamente e há um afastamento das pessoas da doutrina da igreja. Então, pode haver uma resposta como essa. Se você pegar um cardeal francês, é uma França extremamente secularizada, seria um grande símbolo. Se você pegar um contexto africano, é o oposto, é o lugar onde a igreja está mais pujante. Então, pode ser uma mensagem, ó, vamos trazer alguém de um contexto em que a igreja cresce e leva adiante aquele processo de tirar a igreja da centralidade europeia para, entre aspas, as periferias históricas. Vamos levar para um continente que tem uma vitalidade, tem um novo olhar. Temos ainda um terceiro bloco, que seria a Ásia, né? Mas, por exemplo, nós temos figuras que estão em regiões de conflito. Acho que o tema da guerra pode ser predeterminante, porque ele pode trazer. Nós precisamos de um papa, de fato, com grande capacidade de articulação. Eu acho, minha opinião, acho muito mais difícil que venha, por exemplo, um papa de contexto norte-americano, porque isso poderia trazer, dependendo do perfil do papa, uma leitura sempre muito próxima ou distante de Trump, por exemplo. Então, eu acho que, se eu fosse fazer uma aposta, nós ficaríamos nessa triangulação, Europa, África ou Ásia, com um acento mais entre África e Europa. Eu acho que a Europa agora é o problema, no sentido pastoral. Talvez a igreja precisa reforçar o seu papel aí para retomar o seu papel no mundo.
Rude Assunção, doutor em sociologia, pós-doutor em teologia, contribuindo conosco gentilmente, direto de Santa Catarina, terra boa, terra linda, falando conosco no Café com Entrevista. Rude sempre está convidada a participar. Bom, os dias próximos serão longos, de muita análise, de muita oração, mas também de muito entendimento do que podemos ter para o andamento da história da igreja. A gente vai contar com a sua participação também. Grande abraço, muitíssimo obrigado.
Abraço, Felipe, abraço a todos e continuemos em oração pelo próximo papo e também pela alma do Papa Francisco.
Exato. 8h33, muito obrigado a você que esteve conosco. Termina aqui o Café com Entrevista, trabalhos técnicos de Antônio Sadal, produção Érica Augusto, apresentação Felipe Melo, jornalista responsável Felipe Melo, a coordenação é do Evandro Luiz Fiali, a direção geral do Frei Augusto Luiz Gabriel. Você fica agora com o Melhor da Manhã, o Evandro Luiz está chegando. Logo em seguida, a Cidade em Movimento com Daniel Ramos. Nós voltamos segunda-feira. Tchau, tchau.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia. Frei Galvão FM.